A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a juíza Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos e os deveres dos condôminos. Nós vamos discutir sobre os principais conflitos entre os condôminos, como barulhos e ruídos após os horários estabelecidos, obras realizadas dentro dos condomínios, entre outros. E você, ouvinte, pode mandar a sua opinião ou a sua dúvida que a gente te responde ao vivo. Então participe aqui com a gente pelos telefones 33317431 ou 33317432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Bruna. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Bom dia, Jéssica. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
E, doutora, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os principais direitos oferecidos aos condôminos?
Então, Jéssica, é o seguinte. Tinha a Lei 4.591 de 64, né? Essa lei foi derrogada parcialmente pelo Código Civil de 2002, né? Na parte que abordava o condomínio. Então, o Código Civil passou a abordar essa parte relativa ao condomínio, aos condôminos. E no artigo 1335, o Código ele vai nos trazer quais são os principais direitos do condômino, né? Entre eles, está a dispor da sua unidade condominial, né? O seu apartamento, a sua casa no condomínio, e das áreas comuns, porém sem infringir as normas do regulamento interno, da convenção e do próprio código, né? Outro direito também é o direito de votar nas assembleias, participar das deliberações, da eleição de cargos administrativos dentro do condomínio, desde que a pessoa esteja quite com as despesas condominiais, né? Participar de decisão sobre a qual o que fazer com o dinheiro que é arrecadado, né, pelo condomínio. Normalmente tem uma previsão orçamentária anual sobre o que fazer com o dinheiro, quais são os aumentos ou não da carga condominial, né? A questão das obras também, a pessoa pode votar para dizer qual obra deve ser feita ou não. Claro, não estamos falando de uma obra emergencial, e sim obras de melhoria do próprio condomínio, né? Também um quarto dos condôminos podem convocar uma assembleia sem intermédio do síndico. A maioria absoluta pode também, através de assembleia, destituir o síndico. Tem que ter uma assembleia específica para isso, de acordo com o artigo 1349, né? De acordo com o pagamento das despesas de condomínio na proporção da fração ideal, também a pessoa pode usar a sua vaga, né? Pode alugar a vaga também. Hoje em dia o Código Civil ele permite que a pessoa consiga alugar a vaga no condomínio até por um estranho, uma pessoa que não é do condomínio, sim, desde que dê preferência a quem vive no condomínio, né? E... bom, são esses os direitos. Pode olhar melhor no artigo 1335 do Código Civil.
E, doutora, em relação aos deveres desses condôminos para uma convivência mais pacífica entre os vizinhos e o síndico?
Então, os deveres também estão ali no Código Civil, no artigo 1336, né? O principal dever do condômino é contribuir em dia para as despesas do condomínio de acordo com a sua fração ideal, né? As pessoas têm que entender que esse é o principal, porque o condomínio ele precisa do rateio, né? Do dinheiro que é arrecadado de todos para viver. Senão, não funciona, né? Como se fosse um organismo sem o vital para ele, né? Também tem que respeitar as disposições do regulamento interno, da convenção e do próprio Código Civil. Não realizar obras em sua unidade que comprometam a segurança da edificação ou altere a fachada do condomínio. E pagar multas, juros previstos, caso atrase o pagamento da sua cota condominial, né? E procurar ter uma convivência harmônica com outras pessoas do condomínio, né? Ter uma convivência urbana, vamos uhum. dizer assim. Não pode ser o famoso espírito de porco, né? Que não respeita o direito alheio. A pessoa tem que entender que ela está vivendo, além de viver em sociedade, ela vive num condomínio, não está vivendo numa casa isolada. Uhum. Né?
E doutora Bruna, agora a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes de que maneira deve ser realizada a eleição para a escolha do síndico, de uma forma que essa decisão seja igualitária, sem prejuízo ou benefício de um único condômino?
Então, normalmente, na convenção, está estabelecido o peso do voto do condômino, né? Às vezes, fica... Normalmente, o peso é proporcional à fração ideal da unidade. Mas a uhum. convenção, ela pode dispor de outra maneira. Ela pode dizer, olha, independentemente da fração ideal, o voto vai valer... Cada unidade terá direito a um voto. E aí, eles vão se reunir em assembleia, e com isso vão escolher aquele que vai administrar o condomínio, né? O síndico.
Uhum. E doutora, quanto à função daí do síndico, quais são os deveres, as funções que ele deve exercer?
Então, o Código Civil também, né, dispõe sobre isso. No artigo 1348, ele fala que o síndico deve convocar a Assembleia dos Condôminos, representa ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele atos necessários à defesa dos interesses comuns. Aqui é interessante que o síndico ele não precisa de autorização da Assembleia para ingressar com uma ação na Justiça a fim de proteger ou resguardar algum direito do condomínio. Né, ele já tem essa uhum. representação. Ele também deve dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de processo judicial ou administrativo contra o interesse do condomínio, né, caso um terceiro ou um próprio condômino tenha colocado alguma ação contra o condomínio. Outro dever é cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações das assembleias, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns do condomínio e zelar pela prestação de serviços, né, que interessam ao condomínio, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor multas uhum. e juros, prestar contas à Assembleia anualmente, quando exigidas, e realizar o seguro da edificação. Esses são os deveres que o Código Civil fala aqui que o síndico tem que ter.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos e os deveres dos condôminos. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora, uma dúvida muito frequente dos condôminos é em relação às obras realizadas nos apartamentos ou sobrados dentro dos condomínios. O que prevê o código em relação a isso?
Olha, em relação às obras, né, primeiramente, a pessoa tem que se preocupar com a segurança do local, né, a segurança do condômino, né, do condomínio. Então, se a pessoa for fazer uma obra que vai, por exemplo, pode comprometer uma viga, é uma obra bem substancial, por exemplo, no seu apartamento, tem que trazer um engenheiro, uma pessoa capacitada, fazer um projeto, elaborar todo e apresentar ao síndico, né? Uhum. Dizer, olha, eu estou fazendo tal projeto, assim assado, vou derrubar isso, aquilo, porque senão a pessoa pode derrubar alguma coisa que venha derrubar o prédio inteiro. Inclusive, aconteceu isso no Rio de Janeiro um tempo atrás, não sei se os ouvintes lembram, que o prédio simplesmente ruiu lá no centro do Rio de Janeiro, porque no nono andar resolveram fazer uma obra, foram derrubando viga ali para cá, para lá, quando viu, o prédio foi junto. E isso é perigosíssimo, as pessoas podem, sim, né, além de uhum. Se machucar, morrer mesmo, né, pode destruir, assim. Então, para fazer uma obra que vá alterar a estrutura do teu apartamento, da tua casa, enfim, dentro de um condomínio, tem que ter todo um projeto com pessoas abalizadas para isso. Agora, se é uma obrinha assim, sei lá, vai pintar um quarto ou uhum. algo que você não vai destruir nada, enfim, você não vai alterar a fachada, você não vai... Aliás, nem pode alterar a fachada e esquadria, né? Tem que ter esse cuidado, porque senão você fica tudo diferente um do outro, não pode, né? Uhum. Então, esse é o cuidado. Se for uma coisa pequena, como...
E que não vai incomodar os vizinhos.
Não vai incomodar, uhum. sei lá, vai fazer uma cozinha nova, tudo bem. Agora, se for derrubar coisa para lá e para cá, tem que fazer todo um projeto, avisar antes, olha, vou fazer assim, assim, assado. tá tudo bem, olha aqui, tem garantia de que isso aqui é seguro.
Uhum. E, doutora, outro motivo que também gera bastante conflito entre os condôminos é em relação aos ruídos e os barulhos após os horários estabelecidos. De que maneira que um condômino que se vê prejudicado com isso pode recorrer à justiça para que a situação mude?
Bom, então, primeiro a pessoa deve respeitar o silêncio, né? A lei do silêncio, ela diz que é das 22 horas da noite até as 7 horas da manhã. Então, nesse horário, por exemplo, não coloque música alta, não vá tocar bateria, evite gritaria dentro da sua casa, porque você pode estar atrapalhando os outros, né? É aquela coisa que eu falei, não dá para ser espírito de porco, principalmente quando você vive em condomínio. Se estiver dando uma festa, sei lá, no play ou no salão de festa, gente, essa hora tem que dar uma baixada na música. Não precisa ficar com completo silêncio.
É um pouco de bom senso.
Sim. Se qualquer pessoa tiver bom senso, evitará conflitos. Agora, se realmente tem aquela pessoa que não consegue respeitar a coletividade, o condômino, ele pode, sim, ingressar no juizado especial ou até mesmo numa vara civil, pedindo providência, uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer em relação àquele que desrespeita o direito de descanso e tranquilidade alheios, né? Outra coisa que eu queria dizer aqui é o seguinte, gente, tudo bem, tem o síndico, mas também não acho legal que uma hora da manhã você ligue para a casa do síndico e diz, ó, tá tendo uma festa lá embaixo, assim, assim, assado. O síndico também tem direito de dormir, enfim, a pessoa já está trabalhando ali para tentar manter o condomínio em ordem e tal, então também tem que entender que ele não é empregado, né?
Sim.
Uhum. É só mais um que está ali também, é morador e tal. Se tiver um bom relacionamento, o síndico não se incomodar, que uma hora da manhã ele seja incomodado para ir lá acabar com a festinha lá embaixo, tudo bem, mas...
Mas seria uma exceção.
Não vamos achar que também é teu empregado, sei lá o quê, para você toda hora ficar... Enfim, para respeitar, haver respeito nesse sentido, as pessoas têm que ter bom senso.
Uhum. Doutora, só rapidinho, então, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes como seria o procedimento nos juizados, chegando uma reclamação de um condômino de excesso de barulho, de música...
O juizado, ele se rege pela simplicidade, né? Não é necessário advogado, que é bom, às vezes é bom ter, né? Porque senão a pessoa também dá início ao procedimento e depois fica um pouco perdida. Mas não é necessário, ela tem que se encaminhar ao juizado que é competente da tua área, né? Porque não tem só um juizado, tem o central, que é ali na Getúlio Vargas, e tem alguns que são espalhados, como o de Santa Felicidade, etc. E ela, lá na própria secretaria do juizado, ela pode redigir uma reclamação ao juiz, dizendo, contando o fato, né? Olha, no meu condomínio, um fulano de tal, que é proprietário do apartamento tal, volta e meia, bota música super alta, depois das 22 horas, eu tenho uma criança pequena, ou então tenho uma senhora de idade, ou eu mesmo quero dormir, não consigo, e eu peço providências, que Vossa Excelência determine que essa pessoa pare essa barulheira sob pena de multa de tantos por dia, ou então sob pena de sofrer a multa imposta pela convenção do condomínio, porque o próprio Código Civil e a própria convenção tem lá uma multa estabelecida, às vezes até de 10 vezes. Às vezes até de 10 vezes o valor da cota condominial para aquele que insiste em ser espírito de porco, né? Ser desagradável.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Eu sou Miguelina, moradora aqui do Boqueirão. Sempre estou ouvindo a rádio É Paraná, AM 630.
Há 50 anos, o Pequeno Cotolengo inspira todos que passam por aqui. Moradores, colaboradores, voluntários e apoiadores. São 50 anos inspirando fé, sonhos, carinho, alegria, solidariedade, sorrisos. Inspire-se você também. Faça parte dessa história. Acesse www.pequenocotolengo.org.br ou ligue 041-3314-1900 e saiba como ajudar. Pequeno Cotolengo. 50 anos inspirando vidas.
Diversão com amigos, lazer com a família, novas experiências e conhecimentos você pode encontrar num único lugar. Tudo isso e muito mais aqui no Museu Oscar Niemeyer. Estamos entre os 10 melhores museus de todo o Brasil. São visitas guiadas, oficinas de criação, lojas e um parque junto ao museu. Sem falar nas mais de 3 mil obras de arte esperando a sua visita. O MON fica aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 18 horas. Venda de ingressos até às 17h30. Para mais informações sobre as exposições em cartaz, acesse o nosso site museuoscarniemeyer.org.br.
Histórias do Rádio apresenta Só Amanhã Sai no Jornal.
Trânsito lento na avenida, desvio centro, então prossiga. Tem um evento na esquina, ouça a dica cultural, escute a meteorologia. Tempo bom, noite fria, o repórter anuncia. O furo é sensacional. Notícias de economia, no curto prazo o rádio é a vista. Entrevista ao meio-dia, só amanhã sai no jornal.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje são os direitos dos condôminos. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da juíza Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora Bruna, falando sobre em relação às vagas e às partes comuns dentro do condomínio, quais são os direitos e os deveres dos condôminos quanto a isso?
Então, Jéssica, a convenção condominial ela vai estabelecer quais são os direitos e deveres dos condôminos em relação às partes comuns e às vagas, né? As partes comuns, qualquer condômino pode usufruir delas, entendendo que é uma parte comum. Uhum. Ou seja, não é individual, não é dele, não é só para ele usar. E existem regras para utilizar, porque senão vira bagunça, né? E, bom, especificamente quanto às vagas, quando a pessoa, por exemplo, compra um apartamento, normalmente já vem com a vaga também escriturada. Uhum. E essa vaga já vai estar estabelecida ali no condomínio, né? Onde é essa vaga e tal. Então, é até importante quando comprar um imóvel, ir lá olhar. Mas onde é que é a minha vaga? É aqui. Ah, tá, já está certinho, que é desse apartamento e tal. Mas tem o caso, por exemplo, das vagas coletivas, né? A pessoa não tem o direito àquela vaga
em específico.
Específico, uhum. Né? Isso, então, tem que estar bem estabelecido na convenção de condomínio e até mesmo no regimento interno para evitar confusão. Porque alguns condôminos podem ter direito à vaga coletiva, outros podem ser que não tenham, dependendo da sua unidade, sabe? Tem determinadas restrições, que direito possui sobre cada área. Uma vaga é mais no fundo, outra vaga é mais na frente. Então, isso tem que ser olhado bem direitinho para evitar confusão depois, né? E quanto à questão de locação da vaga de garagem, hoje, como eu já tinha até abordado antes, o artigo 1338 do Código Civil, ele permite a locação da vaga até estranhos, desde que respeitada a ordem de preferência sucessiva a condôminos e possuidores.
Uhum.
Né? Então, é essa questão dos direitos quanto às vagas e partes comuns, deve-se olhar bastante a convenção para evitar problema.
Uhum. E, doutora Bruna, nós estamos falando bastante a respeito da convenção do condomínio. Para deixarmos bem claro para os nossos ouvintes, a senhora poderia explicar o que compete a essa convenção e também o que compete ao regimento interno e qual são a diferença desses dois?
Sim, a convenção de condomínio, ela tem caráter estatutário ou institucional. Ela não é um contrato, é um ato norma, né?
Uhum.
Isso quer dizer que ela alcança os signatários dessa convenção e todos que ingressam no condomínio depois, né? Então, quando você decide, por exemplo, comprar um apartamento, um determinado condomínio, você já tem que pegar a convenção antes e dar uma olhada para saber se você vai concordar com aquilo. Porque tem convenção, por exemplo, que vai dizer, olha, neste condomínio é proibido ter animal doméstico. Deve dizer, mas eu quero ter um animal doméstico, eu quero ter, sei lá, um cachorro enorme dentro da minha casa. Mas você já foi lá, você já olhou a convenção. Não, não tem como, porque esse ato norma, ele vai te alcançar. Não interessa se você não assinou. Você está concordando em fazer parte daquele condomínio que já tenha aquela norma, né? A diferença entre a convenção e o regulamento interno é que a convenção ela dispõe sobre a estrutura do condomínio e os direitos fundamentais do condomínio. Enquanto o regulamento interno, o regimento interno, é mais para reger a convivência entre os condôminos. Tá? Então, se uma norma tiver em confronto na convenção e no regimento interno, vai ser dada preferência à convenção. Que a convenção é que, vamos dizer assim, molda, né, como é aquele determinado condomínio. É claro que a convenção ela pode ficar um pouco obsoleta com o passar do tempo. Nada impede que, havendo uma assembleia convocada para isso, né, e com o quórum necessário para tanto, a convenção pode ser, sim, modificada, desde que ela não disponha nada em contrário à norma pública, que é o Código Civil. Não pode dispor nada contrário ao Código Civil. Mas pode ser, sim, alterada. E se algum condômino entender, né, que alguma norma na convenção, no regulamento, no regimento interno é irrazoável, é algo que não pode prevalecer, ele também pode vir a ingressar na justiça questionando essa norma. Porém, eu peço aos condôminos que ajam de acordo com bom senso, entendam que não é uma coisa que deve ser observada para um interesse individual, e sim é um interesse coletivo, né? O grande lance de você morar em condomínio é você não ser espírito de porco, né? Não ser uma pessoa com objetivos meramente individuais.
E, doutora Bruna, aproveitando o assunto, o que diz a lei em relação às assembleias realizadas para as mais diversas decisões dentro dos condomínios?
Então, segundo o artigo 1350 do Código Civil, haverá anualmente uma Assembleia Geral Ordinária que tratará da discussão e aprovação dos seguintes temas: prestação de contas, previsão orçamentária. Eventualmente, também podem ocorrer outras assembleias, né, para eleição de síndico ou alteração do regimento interno. E podem ocorrer também assembleias gerais extraordinárias que serão realizadas quantas vezes forem necessárias, segundo o entendimento do síndico, ou um quarto dos condomínios que estão quites, né, com a cota condominial, para outros assuntos. Pode, sei lá, precisar de uma assembleia extraordinária para discutir sobre o novo uso do salão de festas.
Sim.
Né? Então, essas assembleias são realizadas porque, justamente, o condomínio ele é um todo de algumas pessoas e todo mundo ali é proprietário e precisa dar palpite de como aquilo ali deve ser regido para frente. Né? O síndico ele é um administrador, ele não é o rei do condomínio. Né? Ele está ali para ajudar a administrar. Mas quem decide mesmo como a coisa vai se desenvolver são os próprios condôminos, né?
Agora, doutora, para finalizarmos a nossa entrevista, a senhora poderia nos explicar de que maneira um condômino pode procurar a justiça e onde, quando ele sentir-se prejudicado por alguma infração ou até mesmo algum crime dentro do condomínio?
Sim, O condômino, aliás, como qualquer pessoa, né, o próprio, a Constituição brasileira fala que nada será afastado do judiciário, né? Então, se ele se sente prejudicado com alguma coisa no condomínio, ele pode sim vir tanto ao Juizado Especial Cível quanto à Vara Cível, dependendo, né, uhum, da, vamos dizer assim, da gravidade da situação, né? E crime seria na área criminal, né? Seria na vara, ou na vara criminal ou no Juizado Especial Criminal. Porém, tentar resolver a questão, né? Não crime exatamente, uhum, mas uma questão uma civil. Infração. Dentro do próprio condomínio, buscando também uma assembleia, falando com o síndico, escrevendo no livro que fica na portaria, olha, tal coisa me incomodou, assim, assado. Antes de ingressar na justiça, tentar resolver a questão de modo, digamos assim, civilizado, até porque é a paz que reina no condomínio que faz ele andar muito bem, né? Agora, se não consegue, realmente procura ou um advogado ou vai sozinho até o juizado específico e elabora uma reclamação. Será marcada uma audiência de conciliação, uhum, para tentar resolver tudo de certinho. Se não conseguir resolver, terá que haver uma sentença do juiz para botar pacificar, né? A questão do condomínio.
Doutora Bruna, eu quero novamente agradecer a senhora pela participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.
É Paraná, AM 630, apresenta Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Bom dia, salve rapaziada, salve moçada. Eu convidei